glória.
E é muito empolgante ver o que o Senhor está fazendo. Também lá em Minas Gerais, nós já somos mais de 40 igrejas espalhadas no estado. E isso é só o começo. Eu sei que nós pensamos que é um número expressivo, mas em Minas Gerais tem 800 cidades. Então, nós só estamos em 40. Então, nós temos muito serviço ainda. E eu tenho certeza que nessa geração nós vamos fazer diferença em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela sua contribuição, porque tudo isso tem sido possível, porque os irmãos têm se comprometido e fielmente têm contribuído com o seu dízimo, com a sua oferta, para que essa obra aconteça. Nesse mês, nós chegamos, esse mês de outubro que eu me refiro, nós chegamos a 670 igrejas, entre igrejas, congregações e microigrejas. No ano que vem, até dezembro, nós temos o alvo de chegarmos a 1000. Então, o ano que vem, o alvo é abrirmos 330 igrejas. Nunca fizemos isso, vai ser algo inédito. Evidentemente, no começo elas serão igrejas pequenas, serão microigrejas, né? Igrejas com 20, 30 pessoas, mas é como uma semente. No interior da semente tem o potencial da floresta inteira. Então você joga uma semente, você espera que aquilo ali vai transformar-se numa grande lavoura para a glória de Deus. Eu estava vendo a história de um escritor, na verdade a história era de como o cactus chegou na Austrália. A Austrália é um país desértico, mas não existia cactos lá. E um dia, um escritor americano, muito amigo de um escritor australiano, resolveu mandar um presente para ele. Isso foi no século XIX, início do século XX. E ele resolveu mandar um cactus, uma plantinha pequenininha, tão engraçadinha, né, num vaso pequenininho, mandou de presente para o outro na Austrália, e hoje é uma praga que ninguém controla na Austrália. Não existia. E tudo começou com um presentinho inofensivo. Não é? Então você está olhando a microcélula, você está achando que ela é inofensiva, mas ela não é. Isso vai contaminar, contagiar, isso vai espalhar, vai ser uma praga na testa do inferno, mas vai ser uma grande lavoura no reino de Deus. Amém? Bom, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Pastor, meu nome é... Ok, parece que é um testemunho. Meu nome é Stephanie, e alguns dias atrás descobri que estava com um cisto do tamanho de uma laranja. Oramos na célula e voltei a fazer o exame e o cisto tinha sumido completamente. Glória a Deus, aleluia. Eu creio no poder de Deus. Muito bem. Pastor, ontem tivemos o seminário de mulheres, foi poderoso. Seria uma bênção se tivesse também um para os homens. Ok, ok. Entendi. Nós, como esposas, fomos muito edificadas. Ambiente de muita unção e revelação. Mas também queremos nossos casamentos edificados a cada dia. Vamos fazer alguma coisa para os homens aqui. Vamos laçar eles, fazer eles virem aqui. Para abençoar as esposas. Pastor, sou evangélica há muito tempo. E tenho comigo que a igreja de maneira geral, a igreja do Senhor, está muito envolvida com comércio, em busca de dinheiro. O que o pastor vê em relação a essa situação? A igreja não está envolvida com grandes obras sociais. Olha, comércio, talvez esteja mesmo. Eu confesso para você que não tenho... tanta proximidade com todos os movimentos evangélicos. Mas o que às vezes você chama de comércio, às vezes não é propriamente comércio, mas é o meio de manter alguma coisa. Então, por exemplo, nós temos a Escola Videira. A Escola Videira, ela é paga, evidentemente, porque precisa de sustentar ali os funcionários, professores, etc. Mas não é realmente um comércio. Nós não temos a escola com o objetivo de ganhar dinheiro. O objetivo é edificar mesmo os nossos filhos. A igreja não tem condição de dar escola de graça, não é? Isso seria pegar o dinheiro do dízimo e aplicar na educação das crianças. Não sei se isso é o propósito do dízimo. Então, cada um tem que pagar para que o seu filho possa estudar. Mas não é propriamente um comércio e a igreja não ganha realmente com isso. Todo o dinheiro que é arrecadado na escola... se no final do ano apura algum lucro, ele é reinvestido na própria escola. Inclusive agora estamos orando para poder ampliar a nossa escola, porque já chegamos no limite, não tem mais como matricular mais alunos, não é? Quantos alunos que nós temos, pastora Valéria? Então nós estamos com 623 alunos, se não me engano o limite era 600, estamos com 23 além do limite, que o prédio permite. Então agora nós estamos orando para o Senhor nos dar uma direção, ou nós multiplicamos a escola, ou nós compramos os vizinhos, mas os vizinhos são caros aqui no Bueno. Então, mais provável que a gente vai abrir uma outra escola videira no outro lugar. Eu tenho pensado de abrir lá na creche, sabe? Dividir no meio a creche. E, sim, tenho pensado de partir lá o terreno, deixar uma parte da creche e outra parte da escola. Bom, nós temos um trabalho social. Nosso trabalho social, eu só posso falar de nós, eu não sei das outras igrejas. Nosso trabalho social... a gente tem procurado ampliá-lo a cada dia, ajudando em primeiro lugar os irmãos. Hoje a parte mais cara do que nós fazemos é a nossa creche, e quem sustenta a creche inclusive é a escola videira, não é a igreja. Quem sustenta é a escola paga os funcionários, né? Se bem que a parte da comida não tem sido tão problemática, porque não é difícil conseguir comida para as criancinhas, né? Todo mundo que você pede comida para dar para as crianças, eles estão dispostos. Mas nem todos querem pagar funcionários. Então a escola tem feito isso. E hoje nós conseguimos fazer um convênio com a prefeitura, que vai começar em janeiro, e vamos passar para 300 crianças lá. Não é isso? 300 crianças a partir do ano que vem. Mas se você está pensando em colocar o seu filho lá, eu quero dizer que tem 800 esperando na fila. Então você entra na fila, mas não há garantias que vai ser para você agora em janeiro. Pastor, por que que a reunião das mulheres não foi feita com a pastora Márcia Tarará? Não, foi feita com as pastoras de cada prédio, ok? Pastor, gostaria de saber se uma esposa de líder pode fazer a inscrição para a conferência. Sim, claro. Eu vou dizer algo para os irmãos, se você quer participar da conferência, você deve participar. Ninguém vai pedir para você lá uma comprovação que você é líder, não é? Uma declaração autenticada com assinatura reconhecida para saber que você lidera uma cena. Não tem nada disso. Eu vou te ser franco, eu acho que se você quer participar, então a conferência é para você. Porque se você está com coração, com um encargo, então certamente é porque você é um líder. E se não está liderando ainda, vai começar brevemente em nome de Jesus. Pastor, meu pai está precisando de um aparelho respiratório. Aparelho respiratório é o quê? É uma bomba de oxigênio? Procure aqui o pastor Francisco Vasco, vamos tentar ajudar. Se o Estado der, vamos conseguir do Estado. Se o Estado não der, a gente vai ajudar a comprar essa máquina de respirar. Pastor, qual o significado da palavra água em Gênesis 1? Água lá significa água mesmo. Era água. Agora, você pode sempre fazer aplicações alegóricas, fazer uma alegoria. E a água, ela simboliza coisas. Mas que estava lá em Gênesis capítulo 1 era água. A terra estava toda coberta de água. E você sabe, os cientistas, eu estava lendo essa semana essa reportagem sobre esse cometa que conseguiram pousar uma nave nele, o que é um feito extraordinário. Né? Não sei se você tem acompanhado, quantos têm acompanhado isso? É um feito extraordinário. Esse cometa, ele viaja no espaço a uma velocidade 100 vezes mais rápida do que uma bala de fuzil. Tem noção de quão rápido é uma bala de fuzil? Pois é, esse cometa ele viaja no espaço nessa velocidade. E há 10 anos atrás foi enviada a nave espacial, 10 anos, não foi enviada mês passado, 10 anos, e ela estava orbitando a Terra, depois orbitou Marte para pegar a velocidade, para conseguir acompanhar o cometa nessa velocidade. E aí quando chegou a época agora, depois dos cálculos todos, eles conseguiram fazer pousar essa nave, que é do tamanho de uma máquina de lavar roupa. Não é uma nave monstruosa, é um negócio pequeno. Conseguiram fazer pousar no cometa. Eu sou fã demais dessas coisas, adoro isso. Oh, Deus. Quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Vai ver que até hoje eu quero. Mas por que que eles estão fazendo isso? Ou quem sabe você um dia. A Bíblia fala que a gente vai encontrar com o Senhor nos ares. Mas não fala qual altura. Sabe por que eles mandaram essa nave? Só para descobrir se tem água no cometa. Porque um mistério que existe na ciência é de onde veio a água. Ninguém sabe de onde veio a água. Como que apareceu tanta água no planeta Terra? Por que você é feito de 70% água? Esse é um mistério, né? Eles não sabem explicar. Por que tem tanta água e eles não acham água em lugar nenhum? Os telescópios, né, as sondas que eles mandam, não acham água em lugar nenhum. Estão o tempo inteiro tentando achar um vestígio de água em algum lugar, mas não tem, só tem água aqui. É uma coisa impressionante. E, bom, estou te falando tudo isso a propósito da sua pergunta lá de Gênesis 1, que a terra estava coberta de água. A água pode simbolizar coisas na Bíblia. Na Bíblia, a água em movimento do rio simboliza vida. A água parada do mar simboliza morte. A mesma coisa pode ter dois significados distintos e até opostos. Pastor, gostaria de saber qual o significado de Mateus 25, 27, quando Jesus disse para o servo infiel que ele deveria ter entregado o talento ao banco para receber juros. Foi Jesus quem sugeriu. Pastor, eu sei o que significa enterrar o talento, também sei o que significa negociá-lo, mas eu não sei o que significa entregar o talento para o banco para receber juro. Muito bem, a parábola, toda parábola você deve ler e deve se prender ao ponto central. Você não deve achar que todos os detalhes da parábola possuem uma correlação com a realidade. Se você fizer isso, você vai incorrer em problemas, ok? Então, o objetivo da parábola dos talentos é mostrar que existem servos, mostrar que todos receberam uma incumbência, um talento, existem alguns servos que são fiéis e outros que ignoram o talento, simplesmente deixam para lá e enterram. Então, o Senhor tratou com ele usando uma expressão coloquial, dizendo para ele, olha, se você não queria fazer nada com o talento, por que pelo menos você não pôs no banco? Porque lá pelo menos ia ter algum rendimento, mas aí você enterrou. Então, o Senhor está apenas usando uma expressão coloquial. Você não deveria ser assim tão detalhista ao ponto de imaginar que tem um significado real por detrás disso. Mas eu não discuto, pode até ser que haja. Eu poderia te montar algumas possibilidades, mas prefiro que você fique preso ao ponto central. Pastor, gostaria de pedir que o Senhor falasse aos irmãos para que levassem a revista aqui nossa da Videira, para a célula, nas quartas-feiras, para compartilharmos a palavra. Assim todos participam, até mesmo o visitante, o novo convertido e todos. É muito difícil ouvir o líder pregar na célula. Bom, depende do líder, tem líder que tem o dom. Mas é muito bom aquele líder que tem o dom de mestre. Eu não tenho o dom de mestre. Por isso, seria bom, ok, eu entendi, então eu também concordo com isso. A nossa célula não é uma reunião para ser uma réplica em miniatura do culto de domingo. A ideia não é que você, líder, vai chegar na célula e fazer uma pregação, como nós fazemos aqui no domingo. A ideia é que você possa fazer um compartilhamento. Agora, a orientação é, antes do compartilhamento, você rapidamente expõe o que foi falado, o que foi ensinado, e que está, por acaso, aí no seu boletim. Ok? Mas isso deveria ser feito rapidamente, 15, 20 minutos. E então, deveria dar oportunidade para que todos possam compartilhar. O compartilhamento, para facilitar, é feito através de perguntas. Então, nós perguntamos para ele. Então, semana passada, eu preguei sobre as crianças do reino. Então, você vai compartilhar a palavra na célula e você fala, né, você tem característica, que característica você vê em você de uma criança do reino? Você é uma criança emburrada ou você é uma criança que está participando das brincadeiras do reino? Então, a partir das perguntas, cada um vai compartilhando, ok? O líder é um facilitador, ele faz com que todos participem, evita que um ou outro monopolize a palavra, não é? Mas a ideia é que seja um compartilhamento. Pode ter testemunhos também, pode ter palavra nesse sentido, mas a ideia é que todos falem, todo crente precisa de falar, e na medida em que ele fala, a palavra é mais absorvida, ele recebe mais do Senhor quando ele fala depois de ouvir. Ouvir só é bom. A Bíblia fala que quando nós ouvimos a palavra, nós ganhamos fé, é bênção. Mas não é suficiente, é preciso também falar. Porque uma vez que você tem essa fé, a fé ela é edificada depois quando você fala a palavra. Ok? Então, leve o boletim para casa, depois leve-o para a célula, ok? Nós não temos, infelizmente, esse boletim sobrando para você levar uma quantidade expressiva para dar para o visitante da sua célula. Realmente ainda não temos essa condição, mas você tem para você, e se cada membro da célula levar, ele pode abençoar o visitante e todos vão participar apropriadamente. Alguém pergunta, pastor, pode ler o boletim na célula? Como disse a irmã aqui, se ela não tem essa habilidade de falar, pode ler, não tem problema. É claro que não é o ideal você ler, muita gente sente um pouco desconfortável diante disso, mas se for algo aberto para todos, né, e ele entender que o objetivo não é realmente que o líder faça a preleção, ele não vai se importar de você ler, ok? Amém. Pega a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Em 2 Samuel, nós temos a descrição do dia em que Davi resolveu trazer a arca para Jerusalém. A arca era o móvel mais importante do tabernáculo. Os irmãos sabem, só relembrando você, o tabernáculo tinha quantas partes, irmãos? Três partes, que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era a parte mais exterior, onde todos os judeus podiam entrar. O lugar santo já era a parte mais íntima, somente o sacerdote poderia entrar. E dentro do lugar santo ainda tinha uma outra parte, que era o santo dos santos. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ok? Muito bem. No átrio tinha dois móveis, que era o altar de holocausto e a bacia de bronze. Depois, entrando mais dentro do tabernáculo, no lugar santo, tinha três móveis. Tinha o candelabro, também chamado de menorá, tinha o altar de incenso e tinha a mesa dos pães, da preposição. Mas, separando o lugar santo do santo dos santos, tinha um véu, um tecido. Não era um véu feito de voal, era um tecido bem espesso. Pesado, é mais parecido com uma divisória, e separava o lugar santo do santo dos santos. E aí no santo dos santos tinha apenas um móvel, que era a arca da aliança, que era uma caixa, não é? Um retângulo de meio côvodo, de um côvodo por um côvodo e meio, e coberto, ela era de madeira, recoberta de ouro, por cima tinha uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório. E em cima do propiciatório tinha a estátua de dois anjos, dois querubins com as asas abertas, um voltado de frente para o outro. E era do meio das asas desses querubins que Deus, então, falava. Ali era o lugar da sua habitação. Portanto, a Arca da Aliança simbolizava a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Você sabe, Deus está em todo lugar. A Bíblia fala que Deus é onipresente. Significa que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. É por isso que a Bíblia diz, se subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. Se tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá o Senhor vai estar me esperando. Porque o Senhor está em todo lugar. Mas isso, esse atributo de Deus, de onipresença, é chamado de presença imanente. Significa que Deus está, mas não significa que Ele se manifesta. Ok? É a presença imanente de Deus. Agora, existe algo mais precioso e mais poderoso, reservado para o seu povo, os seus filhos, que é a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é quando você tem a percepção, você sente o toque do Espírito, o seu coração é tocado, a glória de Deus te envolve, você se derrama diante do Senhor. Não é? Alguns sentem calafrio, outros choram, não é? Alguns caem, outros riem. Há muitas manifestações que podem acontecer quando a presença de Deus se manifesta. Amém, meus irmãos? Muito bem, nós somos povo do Senhor, ok? Nós estamos entre aqueles que têm o privilégio de desfrutar da sua presença manifesta. O problema é que muitos não ligam para isso, não se importam com essa presença manifesta. Eu quero dizer para você que eu me importo profundamente com isso. Participar de qualquer coisa, fazer qualquer coisa sem ter o selo da presença do Espírito Santo, para mim é morte, é uma religião vazia. Então, não importa o que eu estou fazendo, eu estou sempre invocando e orando e dizendo: Senhor, manifesta o teu Espírito. Então, se estou numa reunião como essa, eu quero ter presença de Deus no nosso meio. Se eu vou sentar para aconselhar alguém, eu quero presença de Deus no aconselhamento. Se eu estou na minha casa, mesmo tendo comunhão com os irmãos, eu quero ter presença de Deus. Por isso, nós temos o costume de orar por tudo. Nós oramos pelo jejum, uma coisa meio louca, né? O jejum é para orar, mas nós oramos para abençoar o jejum, né? Jamais fazemos uma comunhão, um lazer, sem orar pelo lazer. Porque até no lazer, nós queremos desfrutar da presença de Deus. Sentir constantemente o nosso coração fluindo rios de água viva. Quantos concordam que isso é precioso e poderoso? Bom, é sobre isso então que o texto fala de maneira alegórica. Para isso você tem que entender que a Arca da Aliança simboliza a presença manifesta de Deus. Vamos ler, verso 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Onde é que estava a arca, meus irmãos? Na casa de Abinadab. E quem estava levando o carro de boi com a arca em cima era Uzá e Aiô, seus filhos. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Eu quero trazer a arca, eu estava trazendo a arca, mas agora eu percebi que não está correto, tem algo errado. Como é que eu vou trazer a arca? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Bom, esse aqui é o primeiro momento. Depois, a Bíblia fala que Davi entendeu a maneira certa de levar, e aí do verso 12 até o final do capítulo, nós vemos uma outra cena totalmente diferente agora, de Davi também levando a arca, mas agora não mais em carros de boi, mas nos ombros dos levitas, e ele estava celebrando, e nós vemos que a sua esposa, Mical, o viu dançando diante do povo e o desprezou no coração por causa disso. Esse aqui é um quadro simbólico do mover de Deus. E nesse mover, nós temos 4 personagens. Hoje eu não quero me deter nos 4. Os 4 personagens que aparecem no texto são Uzá, Obed-edom, Davi e Mical. Cada um deles participou do mover de Deus de uma maneira. E é interessante que o resultado do mover de Deus na vida de cada um
foi diferente. Uzá tocou na arca e morreu. Obed-Edom, por outro lado, a arca ficou na casa dele 3 meses e ele foi abençoado com toda a sua casa. Um morre, o outro é abençoado. Davi se alegrou, estava feliz de trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Enquanto isso, a sua esposa ignorou a arca e desprezou Davi por aquela manifestação exuberante de alegria. E a Bíblia fala que por causa disso ela ficou estéril e nunca teve filho na sua vida inteira. Vê como é que são as coisas? Para cada um aconteceu algo. Por quê? Porque as coisas de Deus não são neutras. Não há neutralidade espiritual. Então, nós precisamos de nos posicionar a respeito de cada uma delas. O mover de Deus é o mesmo, mas ele tem consequências, efeitos distintos na vida das pessoas. Então, eu costumo dizer que é mais ou menos como a cera e o barro. Quando o sol bate na cera, a cera derrete. Mas quando o sol bate no barro, o barro endurece. O sol é o mesmo, mas ele produz efeitos contrários em materiais distintos. A culpa não é do sol, a culpa é da natureza de cada material que está debaixo do sol. Entende o que eu estou dizendo? Deus é o mesmo, sua presença é a mesma, sua unção é a mesma, mas é preciso termos atitude apropriada para sermos todos como a cera na presença do sol. Nós queremos nos derreter, nos quebrantar na presença de Deus, e não ser como aquele barro que diante do sol se fecha e se endurece. Entende? Porque isso depende da nossa postura, da nossa atitude. Muitas pessoas às vezes vêm para uma reunião como essa, ou vão para a célula, e eles ficam pensando que a presença manifesta de Deus ali depende só do líder. Ou, se ele vem para uma reunião como essa, ele fica pensando que depende só do pastor ou dos pastores. Mas isso porque não compreendeu ainda a visão do Novo Testamento, onde todos nós somos sacerdotes. Entendeu o que eu estou dizendo? Todos nós somos sacerdotes. Então, todos nós temos que ter encargo pela presença de Deus. O problema é que alguns de nós vêm e ficam indiferentes. E a sua indiferença simplesmente apaga o espírito. A sua indiferença na reunião apaga o espírito. Não permite o espírito agir com liberdade. Então, esses 4 personagens, você vê, Uzá está em oposição a Obed-Edom, e Davi está em oposição a Mical. Hoje eu quero falar só de Uzá e de Obed-Edom. Vamos falar de Uzá. Quem é esse Uzá? E o que é que ele nos ensina? Bom, primeira coisa que Uzá nos fala, Uzá aponta para aqueles que estão familiarizados com as coisas de Deus. Uzá simboliza aqueles que estão habituados com as coisas espirituais. A Bíblia fala que a arca estava na casa de Abinadab. Como é que a arca foi parar na casa dele? Alguém pode perguntar. A arca não tinha que estar no templo, no tabernáculo? Então, como é que a arca foi parar na casa de Abinadab? Foi o seguinte, a Bíblia fala, lá nos primeiros capítulos de 1 Samuel, nos dias em que Eli era ainda juiz em Israel, que os filisteus vieram pelejar contra Israel. E aí, Ofni e Finéias, que eram filhos dele, tiveram a ideia de pegar a arca e colocar na frente de batalha, como se a arca fosse um amuleto. E eles pensaram, vamos colocar a arca na frente da batalha, porque aí vamos ter vitória. Como se Deus fosse uma coisa que a gente usasse. Como se Deus não fosse pessoa. Muita gente tem uma ideia das coisas espirituais como sendo algo que é coisa. Entende? É uma energia. Mas não é, Deus é pessoa. Você não pega as coisas de Deus e coloca lá como amuleto e você força Deus a usar. Deus a abençoar. Foi o que eles fizeram. Mas aí aconteceu o que eles não esperavam. Os inimigos venceram a batalha e levaram a arca embora para a terra deles, para a terra dos filisteus, para a cidade de Asdod, era uma das 5 cidades filisteias. A Bíblia fala então que a arca chegou ali e eles colocaram a arca dentro do templo do Deus deles. O Deus deles chamava-se Dagom. E eles colocaram a arca lá de frente de Dagom. No outro dia de manhã, eles acordaram,
quando entraram no templo, o que, que tinha acontecido? Dagom estava caído diante da arca. Eles pegaram Dagom e colocaram no lugar dele de novo. No outro dia, eles foram entrar no templo, quando chegou lá, estava pior. A Bíblia fala que Dagom estava caído com a cabeça e os braços cortados. Porque isso é um símbolo, que na presença de Deus, todo o poder do diabo é quebrado. E eles ficaram assustados com aquilo. E ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, a Bíblia fala então que Deus mandou uma praga no meio deles. E a praga que Deus mandou no meio deles foi uma praga de úlceras. Na sua Bíblia está escrito úlceras. Mas a palavra no original hebraico é hemorroida. Deus mandou uma praga de hemorroidas no meio deles. Quem já teve hemorroida sabe o que eu estou dizendo. Quem não teve, vai pesquisar. Então, eles ficaram atormentados com aquilo. E eles não sabiam o que fazer. E aí chamaram lá os seus feiticeiros, né, os seus sacerdotes, e disseram, o que nós fazemos agora? Eles disseram, tem que mandar a arca de volta para Israel. Mas como que a gente manda de volta? Aí eles disseram, pega um carro de boi, que não foi usado ainda, e coloca também duas vacas para conduzir esse carro, que também nunca tiveram que puxar um carro. Mas essas vacas têm que ter cria, elas têm que estar amamentando o bezerro. E vocês vão colocar essas duas vacas para puxar o carro, coloquem a arca em cima do carro. Se depois que você colocar a arca no carro, as vacas forem seguindo em direção a Israel, vamos saber que foi Deus que fez isso mesmo e nós tínhamos que realmente devolvê-la. Mas se as vacas vierem atrás dos seus bezerros, você sabe, vaca quando está amamentando, ela fica atrás do bezerro. Ninguém separa ela do bezerro. Se elas vierem atrás do bezerro, aí vamos saber que não tem nada a ver com Deus, foi coisa do acaso. Mas você conhece a história, eles fizeram como os sacerdotes deles mandaram, e as vacas foram mugindo em direção a Israel, mostrando que era Deus que tinha feito. Aquela notícia espalhou-se por todo Israel. A maneira como os filisteus tinham feito, o que eles tinham realizado, e como eles colocaram a arca num carro de boi. E aí a arca chegou num lugar chamado Kiriat Jearim. E ali, ao invés deles levarem a arca de volta para o tabernáculo, que estava em outra cidade chamada Siló, eles pegaram a arca e levaram para a casa de um cidadão chamado Abinadab. Por que que colocou a arca lá? Ninguém sabe. Eles apenas escolheram Abinadab para cuidar da arca. E um dos seus filhos ficou responsável de vigiar a arca. E você sabe quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? Está lá em 1 Samuel capítulo 7, projeta para mim, 1 Samuel capítulo 7, verso 1, isso foi logo em seguida. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. 20 anos, era para ser algo provisório, mas como ninguém se importava, como ninguém ligava para a arca, ficou 20 anos na casa de Abinadab. Mas aí nós chegamos agora aqui, em 2 Samuel capítulo 6, e nós lemos que Uzá era filho de Abinadab. Olha o que diz o verso 3, 2 Samuel 6, 3. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, estavam fazendo o que, meus irmãos? Guiando o carro. Uzá era filho de Abinadab. É só você juntar agora as informações. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Uzá, ele era um soldado do exército de Israel. Então ele deveria ter mais de 20 anos de idade. Não deveria ser muito mais de 20. Talvez 24, 25, ninguém sabe, mas não era muito mais. Não é? Ele era filho de Abinadab. Eu pergunto para você, Uzá foi criado na casa desde pequenininho, vendo a Arca da Aliança, sim ou não? Sim, porque ficou 20 anos. Desde que ele se entende por gente, a Arca está na casa dele. Ele nem se lembra quando foi que a Arca chegou ali, porque ele era muito novinho. Então a Arca sempre esteve ali. A Arca sempre fez parte da mobília da casa. A casa estava lá e tinha a arca. Ele sabia que era de Deus. O pai dele explicou que aquele negócio era de Deus.
mas era só mais um móvel. Ele cresceu brincando, correndo ao derredor e com a arca ali na casa dele. Qual foi o resultado disso? Ele tornou-se familiarizado com as coisas de Deus. Sabe uma das coisas mais sérias que existe? É quando você fica acostumado com as coisas de Deus, a tal ponto que você acha que elas são comuns. Já viu essa conversa? Ah, já viste mais na igreja. Como é que foi o culto hoje? Ah, já ouvi essa palavra. Ah, tem gente sendo curada? Ah, sempre tem. Como é que foi? Alguém caiu? É, de vez em quando uns caem mesmo. O que aconteceu? Porque não, tudo é comum. Nada mais envolve. Nada mais toca. Porque desde pequeno estou acostumado a participar de célula. Desde pequeno estou acostumado a participar de encontro. Eu sei que você chegou agora, você deve estar muito empolgado, mas eu estou aqui, nem me lembro quando eu cheguei, eu acho que já nasci aqui no prédio da igreja. Nem me lembro quando eu cheguei, estou aqui minha vida inteira. Então, isso torna você alguém acostumado com as coisas de Deus. Aí você fala, pastor, isso é bom? Infelizmente, é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém. Quando você se torna familiarizado, filho, você não atribui importância mais. Você não liga mais. Você pode estar pensando que eu estou falando aqui para aplicar exclusivamente para filhos de crente, né? Sim, porque os filhos do crente, eles estão familiarizados com as coisas de Deus desde criança. Mas sabe, isso acontece, ou pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode, no decorrer dos anos, ficar tão acostumado que nada mais nos atrai, nada mais nos toca. Você não liga simplesmente. Você não se importa. Por quê? Está familiarizado. A presença de Deus já não traz nenhum fascínio sobre você. Já não tem mais aquele coração tenro, quebrantado, aberto para receber de Deus. Essa é uma das coisas terríveis que acontece. É por isso que existe tanto espírito de tédio. Por isso que nós temos, como eu falei domingo passado, tanta criança emburrada. Por quê? Por que ela está tão emburrada? Porque está entediada. O que produziu o tédio? Familiaridade. Nossa, Davi chega dizendo, vamos trazer a arca, e Davi pega então 30 mil pessoas, todo mundo com pandeiro, com pau batendo no outro, com harpa, com trombeta, e Davi diz, vamos trazer a arca da casa de Abinadab, vamos levar para Jerusalém, vou começar meu reino, eu quero com a arca, eu quero com a presença de Deus. Qual você acha que foi a atitude dos filhos de Abinadab? Eu não estou entendendo que grande coisa é essa de Davi. Que alegria toda é essa? Deve ter algo errado com Davi. Toda essa exuberância, dançando diante da arca, não é? Pulando. Que alegria toda é essa? Por que ele está sentindo isso tudo e eu não estou sentindo nada? Entendeu o que eu estou dizendo? Vê a diferença? Agora, por causa da familiaridade, a Bíblia fala então, que Davi colocou a arca no carro de boi. Por que ele colocou no carro de boi? Colocou porque os filisteus tinham feito isso. Ao invés de olhar na palavra de Deus como é que a arca deveria ser levada, ele seguiu o exemplo dos ímpios. Ele seguiu o modelo de descrente. Mas pastor, não funcionou? Esse é o problema da mentalidade de muitos irmãos. Essa mentalidade funcionalista. Se funciona, deve ser de Deus. Presta atenção, não era de Deus e funcionou. Por que funcionou? Porque os filisteus não conheciam a Deus, não conheciam a palavra de Deus, não tinham revelação de coisa alguma, então eles fizeram segundo a sua intuição carnal, e Deus deixou, porque era o máximo que eles podiam fazer. Davi não tem essa desculpa, Davi tem que seguir aquilo que está na palavra de Deus. Quando nós resolvemos seguir modelos do mundo, seguir padrões do mundo, quando nós achamos que a maneira como o mundo faz tem que ser também replicada, repetida na vida da igreja, o risco é de correr esse que Uzá correu. Uma hora os bois tropeçam. E Uzá, que estava acostumado com a arca, resolveu segurar. Eu não sei se ele já tinha feito aquilo alguma vez na vida. De tentar segurar a arca. 20 anos na casa dele, pode ter acontecido em algum momento de alguém ter esbarrado. Pode ter acontecido em algum momento alguém ter feito algo que não deveria ser. E parece que nada tinha acontecido. Não é? Mas naquele momento, a Bíblia fala que os bois tropeçaram e ele foi irreverente. Segurou a arca. Por que ele resolveu segurar a arca? Porque é coisa comum. É coisa comum. Não é coisa tão séria assim. É só a arca da aliança que está aqui. Eu nem entendo por que essa alegria toda de Davi. Brincou com coisas sérias.
É muito comum a gente ver pessoas lidando também com as coisas espirituais de maneira irreverente, porque está acostumado com elas. Ah, eu já vi tanta gente orando em línguas que eu consigo imitar direitinho alguém orando em línguas. Mas quando você imita alguém orando em línguas, meu filho, você está tocando na arca. Quantas vezes eu tenho visto pessoas que simplesmente ignoram o que Deus está fazendo por completa falta de respeito à presença de Deus. Respeito. Ontem eu estava... já falei que foi ontem, né? Agora nem sei se eu conto. Mas eu estava numa reunião, Deus estava movendo tão poderosamente. Movendo. Depois da palavra, os irmãos foram tão tocados, tanta gente chorava, um choro sentido, profundo. Mas aí, a gente começa a orar com as pessoas, e tem gente que está fazendo outra coisa. E aí, tem alguém caído, ele sai pisando em cima, como se não fosse nada. Entende? E ele começa a conversar com o outro, bem alto, perto do outro que está chorando diante de Deus. O outro de cá está aqui orando em línguas, e ele falando com o irmão: ô, escuta fulano, a gente vai almoçar onde hoje mesmo? Agora mesmo está acabando, só esperando acabar de orar com o povo aqui. Mas acho que eles não vão orar para todo mundo não, que o povo está aqui caído. Ah, já preparou? Separou a mesa? Eu fico pensando, o que, que ele está fazendo? Nada. Ele está querendo agredir alguém? De forma alguma. O Zá não queria agredir ninguém. Pelo contrário, o Zá estava fazendo algo louvável. Ele estava querendo proteger a arca. Mas ele estava sendo irreverente, desrespeitoso. Sabe o que leva as pessoas a serem desrespeitosas? É familiaridade. Está acostumado. Quando está acostumado, aí tudo é comum. E você sabe, isso apaga o espírito. O espírito está movendo, para de se mover. As coisas estão acontecendo, para de acontecer. Por quê? Porque Uzá resolveu segurar na arca de maneira indevida. Irmãos, nós precisamos ser aqueles que valorizam a presença de Deus e que têm esse encargo profundo de guardá-la, de respeitar quando Deus está movendo na vida de alguém do lado. Temos que lidar com a presença dessa maneira santa. Temos que ser como Davi por um lado e nos alegrar com a presença. Mesmo que o Zá não está alegre, não está ligando, nós vamos nos alegrar. Mas se porventura tem havido em você essa postura de familiaridade, muda hoje, filho. É a familiaridade que impede você de receber. Por que que o pessoal que morava na cidade de Jesus não recebeu dele? Porque ele chegou, entrou lá na sinagoga em Nazaré, e ele falou: hoje está se cumprindo essa palavra aqui, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou ungido. E eles olharam e falaram: escuta, mas eu lembro desse menino, ele é filho do José, filho da Marinha. Brincava de bola com meus filhos aqui, agora ele está dizendo que ele é o Messias? Qual foi o problema deles? É que eles viram Jesus no dia a dia, entendeu? Eles lidaram com Jesus de maneira muito familiar, lidaram com o Senhor de uma proximidade que perdeu o senso do sagrado, e aí quando chegou a hora deles receberem de Deus, já não podiam receber, porque estava tudo muito comum. Por que que às vezes alguns não recebem? Porque a reunião ficou comum, o culto ficou comum, a ministração ficou comum, a oração ficou comum, o louvor tem ficado comum. Sabe o que eu tenho muito receio? De nós estarmos ficando uma igreja velha. Não é igreja com gente velha, é igreja velha. A igreja velha é aquela que já viu de tudo, já ouviu de tudo, já sabe tudo, e nada mais importa, nada mais toca, perde aquela simplicidade. Eu tenho orado ao Senhor. Semana passada eu preguei para os irmãos rirem. Hoje vou pregar para você ir embora com raiva de mim. Por quê? Porque nós temos esse sério risco, irmãos. De nossas reuniões perdemos a espontaneidade. Perdemos a liberdade. E que mais ainda, a alegria diante da arca do Senhor. Familiaridade é coisa séria. Dizem os entendidos, eu vi isso um irmão dizendo uma vez, nunca esqueci, que os eletricistas que trabalham em lugares de altíssima tensão, eles não podem ficar muito tempo numa função. Ficam poucos meses numa função. Por quê? Porque quando eles chegam, eles sabem do perigo da alta tensão, e eles usam o equipamento de maneira correta. Eles agem segundo as normas. Mas depois de um mês, dois meses, três meses, fazendo a mesma coisa, aquela mesma rotina,
O risco vem sobre eles. Qual é o risco? De familiarizar com a energia elétrica e achar que ela é algo que ele pode manusear. E aí que ele morre eletrocutado. Normalmente, quem morre eletrocutado não é o novato, não é o iniciante, é o velho experiente. Normalmente é assim que acontece. Então, para evitar isso, eles fazem o rodízio. Tudo por quê? Porque tem o risco de estar familiarizado. Esse era o Uzá. Uzá estava familiarizado. Não percebeu que a fonte do fluir de Deus também pode ser um lugar de disciplina de Deus? Quem está familiarizado tem certas características. Estava pensando nisso hoje de manhã. Quem está familiarizado se torna muito crítico. Tudo ele critica. Entende? Tudo tem uma deficiência. Tem algo que ele viu melhor. Tem algo em algum lugar que ele achou que era mais apropriado. Quem se torna familiarizado assume uma atitude também de indiferença. Não é com ele. Não é para ele. Porque tudo ele já sabe. Como é precioso o novo convertido, que ele se encanta com tudo, que ele se encanta com um corinho que é cantado, e que chega no refrão, ele se emociona, ele vai embora para casa cheio. Mas como é ruim aquele que vai ficando envelhecido, ele ouve aquela música e fala, já ouvi muito isso. Olha esse corinho de novo. Ih, esse corinho é antigo. Mas já não significa mais nada. E você sabe, por um momento, você fala para esse irmão familiarizado, um corinho novo, ele até acha bom. Ah, um corinho novo. Ai, que bom, vai ser um ar fresco para mim agora. Mas depois de algum tempo, nem corinho novo te toca mais. Você já olha o corinho novo e fala, nossa, mas não tem vida nenhuma nisso. Nem isso mais toca. E aí, torna-se uma posição tão perigosa, que Deus não tem beira para chegar em você. E aí, quem está muito familiarizado, torna-se incrédulo, não acredita, ele não acredita que Deus está movendo na vida dos outros. Não é que ele não crê em Deus, ele crê. Não é que ele não crê na palavra, ele crê também. Ele só não está acreditando muito que está tendo esse mover todo, e ele não está sentindo nada. Já aconteceu isso com você alguma vez? Já aconteceu comigo, eu tenho que ser honesto. Eu estava numa reunião uma vez, eu e o pastor Marco Antônio. A gente estava numa reunião, e do nosso lado o povo começou a cair, a rolar, a rodopiar. O Marco Antônio falou, acho que eu tenho que converter. Eu falei, eu acho que eu apostatei da fé. Porque eu não estou sentindo o que eles estão sentindo. O problema era que era só nós dois que não estava sentindo. Estava todo mundo sentindo. Eu falei, Marco Antônio, é só nós dois. Você reparou que é só nós dois? Você está reparando que só nós dois não estamos sentindo nada? Acho que nós temos que ajoelhar aqui e arrepender muito. Você pode achar a conversa engraçada hoje, mas no momento nós ficamos muito constrangidos. Mas eu louvo a Deus porque eu ando com irmãos que são tão honestos. Eu amo a honestidade dele. Quando ele disse, eu acho que eu preciso de converter, eu fiquei pensando, e deve ser verdade. Porque a conversão não é só para ser salvo, é para mudar a atitude. E às vezes você também está aqui na reunião, o irmão do seu lado começa a tremer, e ele fica tão cheio, ele se derrama, e você pensa, esse irmão está muito carente emocionalmente. Ou você analisa a coisa psicologicamente, gente, isso deve ser alguma histeria. Ele está com problema. Ainda bem que eu não estou desse jeito, bem que eu estou estável emocionalmente. Porque você não acredita mais que Deus está movendo. Deve ser algo emocional, deve ser algo da mente, natural. Não deve ser algo de Deus, porque eu não estou sentindo, porque eu não estou recebendo. Pois você não está recebendo, deveria ser motivo de fazer igualzinho eu e o Marco Antônio fizemos. Vamos orar, eu também quero receber. Eu também quero participar da festa, como eu preguei semana passada. Por que ele está sentindo e eu não? Por que ele tem alegria ou não? Por que ele está derramando e eu não? Uma das experiências mais preciosas que eu tive na minha vida foi a primeira vez que fui participar de um encontro lá em Bogotá, na Colômbia. E eu fui para um encontro que era de novo convertido, mas novo convertido assim, que tinha convertido assim, semanas. E estava eu lá pastor, já era pastor há 13 ou 14 anos. Foi muito precioso estar no meio deles, porque os pastores que estavam conduzindo o encontro não me perguntaram se eu era pastor. Eles nem queriam saber quem eu era. Para eles eu era como um novo convertido. No primeiro momento eu me senti tão agredido. Como que ele vai me tratar como se fosse novo convertido? E aí veio a hora da libertação. Eu falei, agora estou perdido. Ele vai querer tirar demônio de mim, eu não tenho demônio.
E estava eu, para variar, sempre estou acompanhado de um ou outro pastor, né? Tinha um outro pastor comigo. E aí foi muito interessante, porque eu já estava quebrantado. Eu falei, vou fazer tudo que mandar, vou fazer. E nós eles fizeram uma roda, e lá acontece uma coisa característica. Na hora da libertação, eles vomitam assim, que é um horror. Então eles enchem de jornal na frente, faz a roda, e os pastores ficam no meio da roda. E eles começam a orar. Repete comigo. E eu estou repetindo. E no final eles falaram, sai, grita, sai. E eu, sai. O pastor do meu lado falou para mim assim, eu não vou falar nada, não tem nada para sair. Mas foi tão interessante, porque ele foi o único que não gritou, sai. Aí o líder chegou para ele e falou, você não gritou. Você não gritou porque está oprimido. E aí foram orar sozinho por ele. Isso assim, o chão estava coalhado de vomito. Porque os novos convertidos, tudo precisando de libertação, mas nós dois estávamos lá. E aí, eles foram orar com ele. Aí os irmãos, quando vão orar lá, é um negócio poderoso. Eles descem o braço mesmo. E aí pegaram e deram a mão do estômago dele assim. Tá, ele... Estica a mão, ele esticou. E veio um de trás e falou, sai, deu um empurrão nele, ele caiu em cima do vomito. Eu falei para você orar, você não quis orar? Eu orei. Eu estou em paz. Faço tudo, eu sou muito submisso. Isso foi lá em Bogotá. Nunca me esqueci. Mas sabe, eu também precisei de me disciplinar para não ficar tão familiarizado. E achar que eu não preciso mais de receber. Eu não estou mais nessa posição de sentir essas coisas. Oh, irmãos, eu não quero perder isso na minha vida. Eu te falo isso na presença de Deus. Eu participo de reuniões com pastores de grandes igrejas. Sabe qual é a coisa mais triste de ser um pastor de grande igreja? Que perdeu a singeleza. Já não consegue mais ter aquele coração quebrantado no louvor. Os irmãos não conseguem conduzir eles na adoração, porque eles não são conduzíveis. Eles não cantam, não ministram. São pastores de igreja de 40, 50 mil membros, mas perderam aquela simplicidade diante da arca de Deus. Eu não vou perder isso em nome de Jesus. Só para eu perder isso, eu prefiro deixar ter função, prefiro deixar de estar na frente. É uma coisa que eu cultivo na minha vida. Não tem nada mais preciosa do que a presença de Deus, filho. Não tem nada mais precioso do que você perceber a presença de Deus. Saber que o Senhor está aqui, eu sei. Mas não tem nada mais precioso do que sentir que Ele está aqui. Sentir que Ele está movendo a sua vida. Mas nós temos um sério risco, irmãos. Somos uma igreja abençoada, bem-sucedida. Somos uma igreja tida aí fora como até rica. Ainda que nós não somos, até queria ser mesmo. Somos uma igreja que tem muito ensino, que tem muita palavra. Somos uma igreja que tem sido abençoada acima da média. Mas há um sério risco em tudo isso, filho. O risco de perdermos aquele frescor próprio daquele que está encantado com a arca de Deus. Esse é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nunca perdeu. Nunca perdeu. Eu não vou perder. Todos nós temos o risco de virar um Uzá. Segunda característica de Uzá é que Uzá via o mover de Deus apenas como religião. Era apenas um religioso. O que matou Uzá foi a religiosidade. Essa é a segunda característica. Foi isso que matou aquele homem. Porque é a religiosidade que banaliza. É a religiosidade que produz irreverência. Que produz indiferença. Que produz incredulidade e que transforma tudo num mero ritual. É a religiosidade que transforma o sagrado em algo trivial. É sagrado, mas na cabeça dele ficou trivial. Trivial, como qualquer outra coisa. É aquele que se acomoda. Essa é a grande característica da religião, é que ela produz um certo comodismo na gente. Já cumpri aquelas obrigações básicas. Já participei do ritual que me é devido. E agora? Com o passar do tempo, qualquer um pode virar religioso. Se nada mais toca você, filho, pode ser que você virou só um religioso aqui dentro. Terceira característica. Isso aqui é algo sério que eu quero te falar. Aqui está falando a relação de Uzá com Davi. Terceira coisa é, não tente segurar o que deve cair. Não tente segurar o que precisa cair. Sabe por que que Uzá experimentou morte? Porque ele estava tentando segurar algo que para o bem de Davi tinha que cair. Por que que a arca tinha que cair? Porque ela estava em cima de carro de boi. O que está em cima de carro de boi é filisteu, é mundano. É tentar misturar as coisas do Espírito de Deus com as coisas do mundo. Então, tinha que a arca cair. Porque se a arca caísse, Davi iria fazer o clamor que ele fez. Davi ia dizer, como é que eu vou trazer a arca? Como é que eu posso carregar a arca? Como é que eu posso levar a arca? Ele faria a pergunta. Mas Uzá, bem intencionado, ele não quer deixar cair. E aqui está uma coisa muito sutil na nossa vida. Uma coisa muito sutil. Tem certas coisas, até dentro da igreja, que precisa de morrer. E quando você fica tentando segurar algo para não morrer, você acaba você próprio experimentando morte. Porque aquilo vira um peso insuportável para você. Porque às vezes dentro da própria igreja tem coisas que são na alma, almáticas, tem coisas que são do mundo e que às vezes entrou para o nosso meio. É uma coisa que eu vigio constantemente. Todas as vezes que eu vejo algo que não está fluindo, que não está indo, que não está, sabe, acontecendo de maneira livre, eu fico pensando, Deus, essa arca está caindo, se for para cair, vai cair. Vai cair porque não vou segurar aquilo que está fora. Aquilo que está errado não vai ser mantido. São dois homens na Bíblia que é triste ver a história. O primeiro é esse Uzá. Ele morreu por algo que ele não tinha nada a ver com isso. Ele morreu por algo que não precisava ter morrido. Morreu por absoluta tolice. O outro exemplo é Josias. Pega aí a sua Bíblia. Abre lá em 2 Crônicas 35, 20. 2 Crônicas 35, 20. Josias. 2 Crônicas 35, 20. 2 CRO. 35, 20. É CRO. Faz de novo. Aí, tá bom. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias resolveu ir lutar contra o faraó Neco. Então Neco lhe mandou um mensageiro dizendo, que eu tenho contigo, rei de Judá? Eu não vou contra ti hoje. Eu estou indo contra a casa que me faz guerra, que era Carquemes. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Olha que coisa séria quando o ímpio tem mais discernimento do que o crente. Ô Josias, o que você está fazendo aqui? Para que você está brigando essa guerra? Essa guerra não é sua. Essa guerra não é sua. Você veio brigar uma guerra que não é para você brigar. Temos que ter muito cuidado com quais guerras nós entramos, em quais guerras nós participamos. Ter muito cuidado, porque se você brigar uma guerra na qual Deus não te colocou, você pode ter o mesmo fim de Uzá e de Josias. Está brigando guerra que não é sua. Isso é morrer por tolice. Às vezes está brigando guerra pelo seu chefe, guerra que não é sua. Às vezes está brigando guerra pelo seu patrão, mas é guerra que não é sua. Deus não te mandou guerrear. Às vezes está brigando guerra até por parentes seus. Está assumindo defesa por coisas que não era sua função, nem era o seu lugar. Tenha muito cuidado. Eu já fiz isso na minha vida muitas vezes, bem intencionado na minha ingenuidade, achando que todo inimigo é inimigo para eu guerrear. Não, eu vou guerrear as batalhas que Deus mandar eu batalhar. E às vezes Deus me manda batalhar a guerra do meu irmão. Às vezes Deus manda eu guerrear a guerra dos irmãos. Outras vezes não. Outras vezes eu digo para ele, essa guerra é sua. Pastor, mas isso existe? Existe. A Bíblia fala que certo dia, dois irmãos chegaram para Jesus e disseram, mestre, manda o meu irmão dividir comigo a herança.
que o Senhor falou para eles? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver? Quem me constituiu juiz? Quem disse que eu sou partidor de herança? Não tem nada a ver com isso, vai procurar o juiz é que vai resolver, não me envolva nisso. Jesus também não lutou todas as guerras, ele não entrou em toda a confusão que apareceu diante dele, mas nós eventualmente gostamos muito de fazer isso, porque achamos que é piedoso, mas isso é apenas tolice, ingenuidade, e foi o que Josias fez.
Vamos, verso 22. Tem alguém lá atrás?
Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, disfarçou para pelejar, ele nem vai saber que é o Josias vai ganhar dele essa guerra, para que isso? E não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara, e era da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido, os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha, e o transportaram a Jerusalém, e ele morreu. Que final mais melancólico! Vinha fazendo um reinado extraordinário, tinha acabado de produzir um reavivamento monstro em Jerusalém, celebrou a maior Páscoa até então, mas de repente resolveu brigar uma guerra que não era dele, de repente resolveu segurar um negócio que não era para ele segurar.
Tenha muito cuidado, precisamos ter muito temor para fazer a vontade de Deus. Não sustente algo se você não sabe que aquilo é a vontade de Deus. Não tente segurar algo, a não ser que Deus realmente mandou você segurar, ainda mais se nem é sua responsabilidade, é de outro. Quantos irmãos estão segurando pastores por aí? Eu conheço irmãos assim, pastor carnal, pastor problemático, mas o irmão está lá segurando ele, e aí esse irmão é que experimenta morte, peso, fardo, opressão. Filho, para de segurar a arca, tem coisa que precisa de cair, para o bem do outro, para o bem de Davi. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Eu não sei com quem eu estou falando, mas estou falando com alguém aqui nessa manhã. Tem alguém que precisa de ouvir o que eu estou dizendo, e que está envolvido em pelejas que não são suas, tentando segurar e sustentar coisas que não é função sua sustentar, não é a sua posição sustentar. Não deixe que a morte invada, a opressão e o peso venham, porque aquilo que não é de Deus vai ser pesado realmente na sua vida. A Bíblia fala que o que Uzá fez não foi aceitável diante de Deus. Por quê? Porque o que nós fazemos é importante, mas como nós fazemos também é importante. Davi tinha motivação certa, o coração dele era certo, mas estava fazendo da maneira errada. Para Deus isso conta também. Eu sei que tem irmãos que acham que sinceridade é tudo. Se for sincero, até o carro de boi é abençoado. Não é bem assim. Sinceridade só não salva. Eu posso tomar aqui essa água sinceramente achando que é um remédio, mas sinceramente não vai adiantar, porque é só água. É preciso também fazer a coisa certa. Os motivos são muito importantes, mas fazer a coisa certa também é. Quarta e última coisa que eu queria falar de Uzá. Deus quer que as pessoas obedeçam às suas ordens, e não que o ajudem a fazer a obra. Existe uma diferença entre aquele que é chamado e aquele que é voluntário. Entende o que eu estou dizendo? O chamado, ele faz porque Deus mandou. O voluntário, Deus não mandou, mas ele faz porque ele quer ajudar de alguma maneira, e acaba fazendo o que ele acha que é agradável, melhora aos seus próprios olhos, e acaba se tornando um Uzá. Essa é a grande diferença entre líderes que são chamados e líderes que são apenas voluntários. Líderes que são chamados, eles estão na célula porque Deus os chamou, às vezes nem é porque eles escolheram, mas eles sabem que Deus falou com eles, e eles estão ali por obediência, e porque estão por obediência, eles sabem que Deus vai honrá-lo. Mas outros estão na célula, até liderando, mas nunca tiveram o encargo de buscar o chamamento de Deus, estão lá porque apenas são voluntários, querem ajudar, querem fazer alguma coisa. Mas esse que quer fazer alguma coisa, na hora que a situação aperta, a dificuldade vem, ele procura outra coisa para fazer, porque o voluntário só faz o que é agradável.
O voluntário só faz de acordo com a disponibilidade. O voluntário só faz de acordo com o que ele acha conveniente.
O chamado não. O chamado faz por obediência, de acordo com o que Deus mandou fazer. Como está entendendo a diferença que eu estou falando? Aquele que é voluntário, ele faz a função que ele acha agradável. O chamado faz a função que Deus mandou. O voluntário faz o trabalho que é mais prazeroso, que ele acha que é melhor. O chamado faz o trabalho que Deus mandou. Para o servo, o que importa é o que Deus mandou. E não necessariamente o que eu acho mais gostoso. Mas acredite em mim, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós experimentamos prazer e alegria. Existe felicidade. Mas quando nós somos meros voluntários, eu estou vendo a arca cair aqui, não vou deixar, eu vou segurar ela. Você pode experimentar a morte, porque você fez o que Deus não lhe mandou fazer. O que não é a sua função, não é o seu papel, não é o seu chamado. Atuar fora do chamado pode ser como Josias tentando lutar uma guerra que não é dele. Agora é interessante que em oposição a Uzá, você tem Obed-Edom. E aí é um negócio que nos deixa perplexos. O que, que o texto nos fala de Obed-Edom? Primeira coisa é que as coisas de Deus não são neutras. Por que, que não é neutra? Ora, Uzá acabou de morrer. Ele tocou na arca e morreu. Aí Davi manda levar a arca para a casa de Obed-Edom. Mas na casa de Obed-Edom, Deus abençoa Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Espera aí, tem acepção de pessoa? Esse aqui encosta, morre. O outro recebe e é abençoado? Isso no mesmo momento. Não é muitos anos depois, não. É no mesmo momento. Para um foi bênção, mas para outro foi morte. Por que que um morre e o outro é abençoado? É justamente isso. Obed-Edom é chamado. Ele é levita. Ele pode, ele é sacerdote. Uzá não. Uzá está fora. Não podia. Está fora da ordenação de Deus. Segunda coisa. Uzá morreu. O que, que você acha que o povo pensou naquele momento? Na hora que Uzá caiu morto, todo mundo ficou amedrontado. Acabou a festa. E agora, quem que vai levar a arca? Aí Davi pergunta: como que eu vou levar a arca para Jerusalém? Ninguém falou nada, silêncio. Quem pode guardar a arca até a gente descobrir como é que a gente faz com ela? Esse é que é o problema. Quem? Você se disporia a levar a arca para sua casa? Ah, pastor, tem muita criança lá em casa, vai que um menino desse mexe nele. Não, vai dar problema demais. E não, minha mulher não vai gostar disso, não. Mais um móvel lá em casa para ela limpar? Não, não vai ser legal. Não, eu mesmo, às vezes, acordo dormindo à noite, saio tropeçando no escuro, vou tropeçar nessa arca e vou acordar no céu. Não. Então tem muito risco, o negócio é perigoso na cabeça deles. Mas não para Obed-Edom, porque Obed-Edom é levita. Ele sabe como lidar com a presença. Ele sabe como se envolver na presença. Então ele traz a arca para sua casa. O que ninguém queria, ele queria. O que ninguém podia, ele podia. Porque ele foi feito sacerdote. Você é sacerdote dessa nova aliança. Você pode ter a arca na sua casa. Você pode trazer a arca na sua casa. Sabe o que mais? Essa presença vai ser bênção para você e para toda a sua casa, para tudo que você tem. O que Obed-Edom fez, terceiro e último lugar, é que ele honrou a Deus. Ele recebeu a arca como ela de fato é. Para usar, a arca era só a mobília. Que ele estava acostumado desde criança. Para Obed-Edom, não. Essa aqui é a Arca da Aliança. É aqui do meio das asas dos querubins que Deus fala. E eu vou ter o privilégio de trazer isso para dentro da minha casa. Então, há respeito, há reverência, há temor, há um coração para receber de Deus. Então, Deus agora pode abençoar. Tudo depende da atitude como você recebe. Jesus disse que quem recebe um profeta na condição de profeta, vai receber o galardão de profeta. Entendeu? É como você recebe. Para alguns, o profeta é um sujeito comum, que ele conhece desde criança. É um sujeito comum, eu conheço ele demais, e falo com ele. Fala a hora que eu quiser. Aconteceu algo interessante esses tempos atrás, com um irmão veio falar comigo, ele falou: pastor, você tem que parar de ficar dando o seu celular. Eu falei: mas por que eu tenho que parar, irmão? Não, aconteceu um negócio que eu achei muito desagradável. Falei: é mesmo, o que foi? Não, lá na escola, um irmãozinho falou, estava contando papo para os colegas, dizendo: eu falo, pastor Luiz, a hora que eu quiser.
E eles falaram, não fala, não fala, como é que você passou, Luiz, você não fala com ele nunca. Ele falou, eu falo, você quer ver, vou ligar agora. E ele ligou e eu atendi. Ele, pastor Luiz, é você? E ele colocou no viva voz. Sim, sou eu, quem está falando é o fulano. Eu só liguei para dizer para o irmão que eu sou tão abençoado. Eu falei, que bom, querido, continua ouvindo a palavra, você é muito querido, fica firme, tarará, tarerê. E ele desligou e falou, está vendo? A hora que eu quiser eu falo com ele. Safado. E aí, o irmão ficou indignado. Ficou indignado, mas como é que trata assim o pastor Luiz? Eu falei, não, filho, tá bom, é isso mesmo. Ele ligou, eu atendo, isso é normal. É por isso mesmo que eu dei o número, porque qualquer um pode falar. Ele está se gloriando nisso, mas não há do que se gloriar. Mas preste atenção, porque eu estou te contando essa história. Porque você vai ficando familiarizado, e aí daqui a pouco você fica como aquele menino. Entendeu? Aí não tem mais nada para receber de mim, porque eu já sou comum. Já sou comum. Mas se você tem aquela postura, não, é homem de Deus, é ungido do Senhor, vou receber através dele, aí você chega aqui, ouve a palavra e a palavra toca no seu coração. Mas o outro que está habituado, familiarizado, fala, conheço ele desde pequeno. Falo com ele a hora que eu quiser. Estou junto com ele o tempo inteiro. E aí você deixa de receber. Só estou citando o meu exemplo, mas não é que eu estou querendo dizer que eu sou algo diferente nem especial, não é isso. É que no seu coração é que está o segredo para receber. É como você recebe o profeta de Deus. É como você recebe a reunião. Se você vem para essa reunião aqui, achando que é só uma reunião comum, que você está acostumado a participar desde quando você era criança, você vai ser só um usar. Mas se você vem dizendo, Deus fala comigo nessas reuniões, tem presença de Deus nesse culto, eu vou chegar hoje lá, eu vou receber de Deus, não vou embora do jeito que eu cheguei, eu vou receber do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai de fato receber do Senhor. Se você vai para a sua célula achando que é uma coisa comum, vai ser comum. Mas se você no seu coração fala, é especial, ali eu sou suprido, eu sou abençoado, ali eu sou alimentado, os irmãos me amam, eu sou amado, eu vou chegar lá, eu vou ser abençoado. Quando você chegar lá, você vai receber tudo isso. Porque você recebeu a célula numa condição poderosa em Deus. Você viu diferente. O poder da arca estava nos olhos de cada um que olhou. Uzá olhou, é comum. Davi olhou e falou, é presença, é glória de Deus. Mical olhou e falou, grande coisa, ficar dançando na frente do povo dessa arca. Ficou estéril. Mas Obed-Edom recebeu como quem recebe Deus dentro de casa. E ele foi abençoado e toda a sua casa. Portanto, o segredo está aí dentro de você. O segredo da bênção está aí dentro de você. É a sua atitude no culto, na célula, é a sua atitude diante dos homens de Deus, dos líderes, dos discipuladores, é a sua atitude, é ela que vai fazer a diferença. Quantos querem receber do Senhor nesses dias? Fique em pé onde você está. Que o Espírito de Deus venha nos renovando nesses dias. Que o Senhor nos livre de toda decrepitude espiritual, indiferença, familiaridade, religiosidade, que produz apatia, que banaliza as coisas do céu, mas que você entre aqui a cada domingo para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se você entrar com essa atitude, esse espírito, a unção de Deus vai te envolver e você vai receber do poder do céu. Eu queria que nós orássemos uns com os outros. Amém? Passe a mão no ombro de quem está perto de você. Fala, Deus, renova o meu irmão. Faz ele como criança na tua presença. Ó Deus, renova o meu irmão diante de ti. Flui da tua vida, flui do teu poder, flui da tua unção. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ó Deus, renova o nosso coração. Renova a nossa sensibilidade. Renova a nossa disposição. Tira de nós a apatia e a indiferença. Ó Deus bendito, faz de nós um tição incendiado, uma sarça fogueada, ó Deus, do teu poder, Espírito do céu, vem sobre nós, vem sobre nós, move sobre nós tua palavra que é viva, ó Deus bendito, e produz em nós frutos de mudança, transformação, de vida, de graça e de poder. Ó Espírito, te pedimos, vem Senhor, vem Senhor, porque te amamos, vem tua presença, porque te amamos, move sobre nós. Ó Deus, sei que o Senhor é que nos instrui, sei que o Senhor é que nos leva a avançar, ó Deus, e é segundo a tua vontade que temos movido aqui. Ó Deus, dá-nos lucidez, revelação, percepção espiritual, ó Deus, para com todos os santos compreendermos as verdades, Senhor, do Espírito, e andarmos em linha com a tua perfeita vontade. Ó Espírito de Deus, nós oramos ao Senhor hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Mas eu queria ainda fazer uma oração. Se você sente que tem se tornado apático, tem vindo uma insensibilidade em você, parece que tudo ficou tão comum, tão igual, e o tédio parece que às vezes vai tomando conta, eu queria ainda fazer uma oração por você. Eu queria que você colocasse sua mão no seu peito, símbolo do seu coração, e você pedisse para o Senhor agora, para o Espírito Santo, Espírito Santo, renovar a sensibilidade hoje. Mas hoje, agora, você vai sentir o seu coração sendo quebrantado nessa hora. Você vai ver a sensibilidade de Deus vindo no seu coração de maneira nova. Apenas pede ao Senhor. Pede ao Senhor. Renova dentro de mim, Senhor, um coração sensível, tenro. Renova dentro de mim, Senhor, um coração que tem alegria na tua presença. Ó Deus, que ama as coisas do céu. Ó Deus, que é intenso pelas coisas do Senhor. Livra os teus filhos, Senhor, de todo contágio com a morte, que gera insensibilidade e apatia. Nós oramos nessa hora, seja quebrado todo gelo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser quebrado nessa hora, ser desfeito nessa hora, na autoridade do nome de Jesus. Agora vem, Espírito de Deus, traz o teu fogo, incendeia-nos nessa manhã. Incendeia-nos nessa manhã. Não vamos embora como nós chegamos. Nós vamos embora cheios do fogo do Senhor, transbordando do rio do céu, rio do fogo do Senhor. Ó Deus, para sermos, ó Senhor, canal de vida onde estivermos, segundo o teu propósito santo. Nós oramos nessa manhã, ó Deus, em um nome do Senhor Jesus. Erga sua mão para o Pai nessa manhã. Repita comigo. Diga, eu creio que eu recebi um novo coração. Diga, e nesse coração, ele é de carne, ele é sensível, e eu posso sentir a presença de Deus. Diga, eu creio que o meu coração hoje é renovado para perceber a unção, a vida, a voz e o Espírito de Deus. Em nome de Jesus, eu rejeito agora toda seta de indiferença, apatia, religiosidade, frieza espiritual. Diga, eu declaro que a unção está sobre mim, e o meu coração é aquecido pelo fogo do céu, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço, pelo menos 5 irmãos perto de vocês, antes de você ir embora. Fala para ele que o Senhor renova o seu coração nesses dias, meu filho. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus.